Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem aí para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. Ele que agora está fitness, está malhando, Marcos, entrou para o nosso grupo.
É bom, eu vi, parabéns.
É, tô feliz pro Coutinho, viu? Falei, leve a sério, hein, Coutinho, faz bem pra saúde. Carmen já tá nessa pegada, a esposa de Coutinho. Inclusive, hoje eu já estive com eles dois. Beijo pra vocês novamente. Carmen, Coutinho, obrigada pelo carinho de sempre. É o meu presente, tá? Beijo no coração de vocês. Um abraço pra Walter também. Cunhado de Carmen, também corretor de imóveis, assim como Carmen, Coutinho, né? É, esses corretores arretados que jogam duro aqui em Ilhéus. Vou até postar uma fotinha nossa, tô aqui repostando agora. Vai lá no Instagram, para você que não conhece. Vai lá no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, para conhecer Coutinho Neto e Carmen Coutinho. É isso mesmo. Bem, são 12 horas. E 8 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, Marcos Bezerra. A partir de agora, nós vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Após chuvas, 5 reservatórios atingem volume máximo, Marcos. Isso lá no estado do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, sem uso. Imóveis da União irão para habitação popular.
Folha de Pernambuco, Casa Zero inaugura sala do empreendedor.
Jornal do Comércio do Recife, estado cria mais de 100 leitos de internamento para atender crianças.
Correio da Bahia, em menos de um ano, 5 restaurantes de luxo fecham na capital.
O estado de Fortaleza, Brasil recebe 34 bilhões e 500 milhões de reais em turismo internacional.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Chuva causa desabamento e morte na capital.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. 53,13% dos moradores de Maceió não têm acesso à rede de esgoto.
Tribuna do Norte, Natal, a arrecadação do Rio Grande do Norte cresce 1 bilhão em 2023 e tem a terceira maior alta percentual no país.
O Imparcial de São Luís, governo do Maranhão, reivindica ao Ministério da Defesa solução para interdição do Porto do Jacaré em Alcântara.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, é hora de se candidatar. Saiba onde estão mais de 12 mil, isso mesmo, 12 mil vagas de empregos e estágios.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Distrito Federal tem 55 mortes por dengue. Brasil registra 920 mil casos.
Você observou que tem aumentado muito rápido esse número de casos de doentes de dengue no país, Marcos?
Uhum.
Hoje ainda vamos falar os números da Bahia. Jornal de Brasília, Distrito Federal, mesmo assunto, epidemia, dengue não dá trégua. E Distrito Federal já registra 55 mortes. Gente, isso é preocupante, não é só lá no Distrito Federal, é uma realidade de todo o país.
Zero Hora de Porto Alegre. Supremo Tribunal Federal autoriza a revisão de acordos de empresas envolvidas na Lava Jato.
Ai, que país é esse? Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. TSE vota hoje regras para o uso de inteligência artificial nas eleições. Eu espero que isso seja bom, viu? Seja usado para o bem mesmo.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, dengue, vacinação começa hoje.
Folha de São Paulo, casos de dengue em São Paulo ultrapassam os números de 2023, Marcos. Só esse ano, nós estamos ainda em fevereiro de 2024. Imagine aí, de janeiro para cá, ultrapassando os números de todo o ano de 2023, isso é alarmante.
Muito cuidado. O Estado de São Paulo, delação premiada de pessoas jurídicas. Mendonça reabre negociação de acordos de leniência da Lava Jato sem revisionismo.
Que país é esse? Ai, ai. Diário de São Paulo, Ricardo Nunes se pronuncia sobre ato na Avenida Paulista. Direito à defesa.
Valor Econômico de São Paulo, varejo, após homologação de plano, desafio de Americanas é gerar caixa e dar lucro.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, déficit do IMAS cresce 375% e dívidas atingem 220 milhões de reais. Isso aqui é uma questão lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ok, baby. É, estou falando aqui com o Marcos Bezerra, porque nos bastidores não param, né? Bem, lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar com a sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, tá? Aqui, caro ouvinte, você tem voz e tem vez, é isso mesmo. Bem, 12 horas e 14 minutos, tá? 12 e 14. É o seguinte, aqui no noticiário regional, a gente começa falando de um julgamento, né? Porque na sexta-feira passada, familiares, amigos, né, da vítima, Bruno Lino de Andrade Loureiro, pediu que a gente divulgasse que ontem, na segunda, dia 26, ia ocorrer esse júri e o que ocorreu, né, inclusive. Então, mais um acusado de matar gerente de pousada aqui no sul da Bahia é condenado. O Tribunal do Júri da Comarca de Canavieiras condenou ontem, segunda-feira 26, mais um envolvido no assassinato de Bruno Lino de Andrade Loureiro, que era gerente de uma pousada no município de Canavieiras, como eu disse. O Jailson da Cruz, acusado aí, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. O Bruno Lino, a vítima, ele foi morto em fevereiro de 2020. Olha aí, 21, 22, 23, 24, 4 anos depois, Marcos. Acontece, portanto, o julgamento do Jailson da Cruz e sendo condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. Olha, Jailson da Cruz foi o segundo condenado pelo assassinato de Bruno Lino. O primeiro a sentar no banco dos réus foi Elionaldo da Cruz Santos, que em 2022 acabou pegando 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Elionaldo da Cruz, que morava com a proprietária da pousada, foi preso em 8 de fevereiro, 2 dias após o corpo da vítima ser encontrado numa praia de Canavieiras. A dona do estabelecimento é alemã e morava em Canavieiras na época do crime. De acordo com o inquérito policial, a mulher retornou para a Europa e também é suspeita de envolvimento no assassinato. A empresária estava irregular no Brasil, segundo as investigações. Por isso, teria dado uma procuração para Bruno resolver as tarefas burocráticas do estabelecimento comercial. Portanto, da pousada, né? O Bruno Lino, ele foi encontrado morto no dia 6 de fevereiro de 2020, na beira de uma praia em Canavieiras. O jovem estava com as mãos amarradas e com um projétil alojado no crânio. Ou seja, é uma bala, né, Márcio? Ele levou um tiro. A perícia constatou que a vítima foi atingida com um tiro na boca. A suspeita é que pelo menos 4 pessoas participaram do crime. O quarto suspeito seria Tarcísio Costa de Jesus, segundo aqui a polícia. Tá? Então, um dos acusados, Jailson da Cruz, agora sendo condenado a 21 anos de prisão, né? Em regime fechado. Antes dele, o Elionaldo da Cruz também foi condenado, pegando 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Justiça sendo feita, né, Marcos Bezerra?
Isso.
É o que a gente espera, né, quando ocorre crimes deste tipo ou de outra, em outra situação, que a justiça seja feita. Bem, vamos passar agora para o Porto Seguro, Marcos Bezerra. Um francês de 78 anos acabou morrendo afogado numa praia, né?
Isso aí, né? Após se afogar na praia de Itaquena, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O local fica em Trancoso, distrito turístico baiano, escolhido por muitos estrangeiros no Brasil. O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 26, após um churrasco de família. Lucien Paul-Pierre, morador de Trancoso há 30 anos, saiu ao encontro, né, para tomar um banho, né? Saiu do encontro para tomar um banho de mar perto da casa. Segundos depois, 2 adolescentes que surfavam na mesma praia, eles viram o francês se afogar e tentaram salvá-lo com as pranchas, mas não conseguiram. O corpo de Lucien foi encontrado no mesmo dia, próximo ao local onde os atletas costumam surfar, e foi levado para o Instituto Médico Legal, IML. Ainda não há informações sobre velório e enterro.
Que triste, né, Marcos? 12h17, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Então, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nós girando em nossa primeira informação, município de Ilhéus. As pessoas que estiveram na central de abastecimento do Malhado na manhã do último domingo ficaram assustadas, de acordo com as informações de um intenso tiroteio que aconteceu no Alto do Coqueiro. Saiba tudo agora. Ocorreu uma ação conjunta em apoio à 68 Companhia Independente de Polícia Militar, visando intensificar o policiamento no Alto do Coqueiro. A operação contou com a participação da Petro 70 e Petro 68, o Petão Malvadão. Durante a incursão, as guarnições avistaram indivíduos fortemente armados que abriram fogo contra os policiais, resultando em um confronto direto. Após o término dos disparos, um indivíduo foi encontrado segurando uma arma, junto com a quantidade de drogas e dinheiro em espécie. O suspeito foi imediatamente levado ao hospital regional Costa do Cacau. Já o material apreendido foi apresentado na delegacia da 7ª Corpinha aqui da cidade de Ilhéus. Inclusive, chegam informações que este resistente não teria sobrevivido ao confronto. Zona Sul da cidade de Ilhéus, uma casa lotérica, ela foi arrombada na madrugada de ontem. Através de imagens, é possível ver que um buraco foi aberto em uma das paredes do estabelecimento que fica localizado na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus. Conforme informações, mais de 70 mil reais foram furtados. Segundo a Polícia Militar, os funcionários só perceberam o furto ontem pela manhã, quando chegaram ao local para trabalhar e perceberam um buracão na parede, que foi usado pelos criminosos como forma de acesso ao estabelecimento. Os cofres foram arrombados com dinheiro furtado e todo o sistema de câmeras do local foi também destruído. De acordo ainda com a polícia, o arrombamento ocorreu pelos fundos do estabelecimento e até ontem à noite, hoje pela manhã, ninguém havia sido preso. Mas a polícia já tem uma linha segura de investigação. Município de Itabuna, foi encontrado ontem à tarde um corpo boiando nas águas do rio Cachoeira. O corpo do jovem, identificado apenas pelo prenome de Wildes, ele foi vítima de afogamento. O que se sabe até o momento é que o Wildes estava desaparecido desde o último domingo, quando participava de um jogo de futebol. Estava batendo baba nas margens do rio, quando a bola caiu dentro da água e ele tentou resgatar a bola. Foi buscar a bola. O corpo de Wildes foi resgatado por populares e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para a sede do DPT no Complexo Policial de Itabuna. Extremo Sul do estado, um homem morreu após sua moto colidir com um veículo em uma estrada perto do distrito de Escadinha, município de Guaratinga. A vítima fatal, Hernandes dos Anjos Reis, tinha 30 anos de idade e conduzia uma Honda Pop. O carro envolvido, um Fiat Palio, era dirigido por um agente de saúde de 46 anos que estava acompanhado de sua mulher, uma enfermeira da cidade de Itabela, e no carro também estava ainda um colega de trabalho. Segundo o motorista do Palio, relatou que apesar de dirigir uma velocidade abaixo dos 60 km por hora, não conseguia evitar o choque, pois a moto vinha em direção oposta com o farol desligado. Além disso, foi mencionado que o motociclista não usava capacete no momento do acidente. Ainda, sua viatura virtual estacionada na violência do extremo sul da Bahia. Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 2 quilos de drogas no bairro Irmanduce, em Teixeira de Freitas. A ação foi realizada após uma denúncia anônima de que havia entorpecentes escondidos em um terreno baldio. Os policiais militares foram até o local, fizeram uma varredura na área, onde encontraram uma sacola contendo 1,265 kg de maconha, 667 g de crack, 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 ainda 195 g de cocaína, além de uma balança de precisão e armas brancas. O material apreendido totalizou 2,127 kg de drogas. O comandante da 87 Companhia Independente de Polícia Militar, Major Neto, informou que a Polícia Militar está em busca dos responsáveis pelas drogas e que a operação demonstra o comprometimento da corporação em combater o tráfico e garantir a segurança da população de Teixeira de Freitas. Parabéns à Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit-stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias pra nós. Ei, Coutinho, que faz sucesso aí. Ai, como a forma como ele tá divulgando as informações, tá? É, eu tenho um recado aqui, viu, minha gente? Pra Marcos Bezerra. Mandar aqui um recado. Manda um beijo para o gatinho da Gabi. Rapaz. Olha,
beijo pra você também.
Rapaz. Vamos postar uma foto no instante que dá engajamento. Ei, Marcos Bezerra faz sucesso. Por isso que ele diz, você, a Gabi e o sucesso, né? Assim que você fala?
É, isso aí é nossos ouvintes, né?
Ai, Marcos. Olha, são 12 horas e 24 minutos. Nós, antes de liberar aqui a participação do ouvinte, aliás, deixa eu divulgar logo uma nota aqui da Embasa, porque teve reclamação aqui de ouvinte, moradores ali do Alto do Iraque, no bairro Banco da Vitória, aqui em Ilhéus, reclamando da questão de falta de abastecimento de água. E a Embasa nos mandou aqui, nos enviou uma nota esclarecendo o seguinte. Embasa esclarece queixas sobre abastecimento no Alto do Iraque. Em relação às queixas sobre falta de água no Alto do Iraque, em Ilhéus, veiculadas no programa, né, no Jornal do Meio-Dia, de ontem, dia 26 de fevereiro, a Embasa informa que o abastecimento no bairro foi regularizado desde a madrugada de hoje, após a retirada de várias ligações clandestinas na rede de distribuição. Na noite de ontem, dia 26, equipes da Embasa fizeram o geofonamento, é isso mesmo? Geofonamento da área, ou seja, a identificação de vazamentos não visíveis, aqueles em que a água não aflora a superfície e permanece embaixo da terra. O trabalho é feito à noite com a utilização de equipamentos mecânicos e eletrônicos que detectam ruídos. A Embasa recomenda ainda que o usuário utilize os canais de comunicação de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. Anote o WhatsApp 71 99717-0999 ou 0800-055-195, tá? Agradeço, portanto, José Benedito Simões Ramos, analista de comunicação aí da Embasa. Obrigada por nos enviar a nota, tá? É isso, quando tem a reclamação, gente, sejam de órgãos públicos, né? De órgãos públicos, seja a nível municipal, estadual, federal, é isso que a gente quer, né? Trazer aqui o problema resolvido, né, Marcos Bezerra? Que bom, o pessoal da Embasa teve a atenção aí de resolver o problema e ainda nos enviar uma nota, tá vendo? Foi comentado aqui, feita a reclamação do Jornal do Meio-Dia ontem sobre essa falta de água no Alto do Iraque. Então, ontem mesmo começaram a resolver o problema e essa madrugada retornou aí o abastecimento de água, portanto, no Alto do Iraque, bairro Banco da Vitória, aqui em Ilhéus. 12 horas e 27 minutos, liberada a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp da Gabi e vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
Mensagem aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Né? Eu vim aqui de novo para que vocês chamem a atenção sobre as estradas dos distritos, né? Porque não aproveitam esse sol e passa a máquina nela, né? Em todo lugar. Será que as autoridades não sabem que pais de família precisam trabalhar, né? Para chegarem com um dinheirinho no início do mês, né? Aí a ouvinte mandando, né?
Como é
dando
que
essa sugestão para que a gestão municipal aproveite o sol e ajeite as estradas para os distritos, né?
Boa lembrança, viu, querida? É isso mesmo, aproveitar esse dia lindo de sol e já começar a agilizar, né, Marcos?
Uhum.
As melhorias aí nessas estradas, essas comunidades aqui, porque o povo tá sofrendo, viu? Mais alguma coisa?
Alô pro Adevaldo do Rio do Meio, que tá na sintonia também do Jornal do Meio-Dia. E por enquanto é só.
Então pronto. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta, claro que abriremos mais espaço para participação do ouvinte. Você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029. Com certeza vamos divulgar, tá bem? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Olha, como está liberada a participação do ouvinte, você pode, tá, querido ouvinte, enviar mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua participação aqui é muito importante, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Marcos Bezerra está navegando por ali, enquanto ele dá uma olhadinha, deixa eu só divulgar aqui a mensagem aqui que eu venho recebendo sempre aqui no meu direct, no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Os moradores de Maria Japa estão aqui reclamando de novo, tá? Kátia, até agora ninguém veio ver aqui a situação da ponte para fazer as devidas melhorias. E a ponte está muito esburacada. Os ônibus coletivos não estão vindo para Maria Japa. Portanto, a gente fica numa situação complicada, sem poder ir para o centro. Para ir até o centro, você tem que pagar um carro, né? Seja de Uber, aplicativo, né? Carro de aplicativo, que é Uber 99 e outros, ou táxi. E fica caro para a gente. Aí ela disse aqui, hoje só veio o ônibus escolar, mais nada. E o ônibus escolar não leva o povo, né, Marcos? Não libera trazer as pessoas para o centro da cidade. Uhum. Eles precisam de ônibus coletivo. E que eu achei legal também, Marcos, quando é feita a reclamação aqui, surte efeito, né? Inclusive, ontem foi feita aqui a reclamação por moradores de Sambaituba, mais especificamente a Sueli Pereira da Silva. E hoje ela mandou pra gente aqui, ó, uma carta, tá, de agradecimento, gente.
Que legal, hein?
Que o problema foi resolvido. Isso é bom, né, Marcos? Uhum. A gente fica feliz quando surte efeito. E aqui diz o seguinte, programa Jornal do Meio Dia, Gabriela FM, senhora Kátia Gomes. E aí ela diz, prezada senhora. Não é senhora não, amiga. Pode chamar de Kátia mesmo, de amiga. Mas eu entendi aqui a forma tão educada dela, né? Ela diz, gostaria de estender meus mais sinceros agradecimentos pelo apoio excepcional que Vossa Senhoria nos forneceu recentemente a essa comunidade de Sambaituba e adjacências. A capacidade de resposta e a sua disposição da sua equipe em ir além foram realmente imprescindível para solucionar a situação crítica e que se encontravam os moradores da comunidade de Sambaituba e região. Seu esforço fez uma diferença significativa em nossa comunidade e não passou despercebido. Seu esforço foi excelente e merece reconhecimento. Transmita minha gratidão a toda a sua equipe pelo trabalho árduo. Antecipadamente, Sueli Pereira da Silva, moradora de Sambaituba, Ilhéus, 27 de fevereiro de 2024. Sueli, nós ficamos muito felizes, sabe, por ter resultado. Porque esse é o objetivo do programa, que as pessoas possam trazer aqui os seus problemas e depois dele ser divulgado, a gente cobrar, surta efeito positivo, como foi o caso lá da comunidade do Iraque, que também foi feita a reclamação ontem, hoje a gente já teve a resposta positiva, já voltou a ter água lá, né, abastecimento pela Embasa. E agora, sabendo disso, né, que de imediato, pessoas que nós cobramos foram lá arrumar a estrada de Sambaituba, eu recebi até fotos aqui, né, Marcos, pensei, recebemos essas fotos, uhum, mostrando aqui, arrumando, né, que bom, que maravilha. E que a prefeitura também de Ilhéus mande arrumar outras estradas, né? No caso de Maria Japa, a ponte, o pessoal tá pedindo aí, pelo amor de Deus, nos ajude, e outras comunidades locais. Então, você, de qualquer comunidade que está nos ouvindo, está com esse mesmo problema, pode enviar aqui a mensagem para a gente, informando, quer mandar foto ou vídeo, pode mandar, e nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? 12 horas e 41 minutos, diga, Marcos Bezerra, tem mensagem aí no Zap Zap?
Tem, a ouvinte manda boa tarde, galera da Gabi, a Vanessa Lima, do São José em Ilhéus, manda alô para minha mãe Sil, para toda a galera de Ribeira das Pedras, né? Especialmente para vocês aí, Kátia, e nosso radialista Marcos Bezerra, que ela acha lindo.
Obrigado, ai, Vanessa. Ai, mais um elogiando o gatinho da Gabi. Vou falar, ele ficou com vergonha, ela mandou né, mandou um abraço e tal, e mandou um especial para o gatinho, que ele acha lindo, que é Marcos Bezerra. Ô, Léo Guedes, tô achando que vai ter um quadro aqui, viu, Léo Guedes? Ou a gente pega um quadro e coloca aí no Love Songs. Mensagens para Marcos Bezerra. Um abraço para Léo Guedes do Love Songs. A partir das...
Grande Léo, é a partir das 10
da noite. 10 da noite. Love Songs com Léo Guedes. Então, a voz linda. Vamos aqui, Eva Maria. Não dá para saber de quem é a voz mais bonita. Se é de Marcos, se é de Léo, se é de Renatinho, se é de Tony Café, se é de Suzy. Cada voz aqui, show.
Mandar um abraço para nosso amigo Tony Café, né? Melhoras para ele, que ele chegou ontem assim meio baqueado aqui.
Dengoso?
Talvez, né? Dengue, né?
Dengoso. Se é dengue ou não, não sei, mas chegou dengoso, chegou?
Melhoras, Tony, para você.
Melhoras, Tony, melhoras, melhoras. Tomara que não seja dengue, né, gente? Pelo amor de Deus. Chega, show, dengue. E aí a gente volta a lembrar, por falar em dengue, que a Bahia tem aumento, viu, gente? De quase 100% nos casos prováveis de dengue em comparação a 2023, Marcos. 64 cidades estão em epidemia, é isso mesmo?
É, a Bahia registrou 16.771 casos prováveis de dengue até 24 de fevereiro deste ano, segundo informações da CESAB, né, na segunda-feira, dia 26. O dado representa um aumento de quase 100% em relação ao ano passado, quando no mesmo período foram notificados 8.408 casos prováveis. A elevação foi puxada principalmente pelos municípios de Vitória da Conquista e Feira de Santana, ambos em situação epidêmica. No total, 64 cidades baianas estão em situação de epidemia para dengue. Então, muito cuidado a todos aí.
Vocês ouviram aí, né, gente? 64 cidades baianas estão em situação de epidemia para dengue. Então, não espere que a sua cidade entre na lista, né, e aumente a lista. Porque na Bahia nós temos 417 municípios. Desses 417, 64 já estão em epidemia. Então, cada um fazendo sua parte para não entrar nessa lista, tá? Nada de água parada, tanques de água sempre cobertos, nada de pneus, garrafas abertas, jogadas por aí, acumulando água, hein? Vamos lutar, combater o Aedes aegypti, que é um mosquitinho que transmite a dengue, a zika vírus e também chikungunya, tá? O zika vírus é chikungunya. 12 horas e 45 minutinhos. Deixa eu divulgar uma informação aqui que acabou de chegar. O Coutinho Neto até enviou pra gente aqui, gente. É sobre uma criança de 2 anos que morreu afogado. Ô, gente, que ficou alerta. A tragédia bateu o povoado de Espantagado, no município de Queimadas, aqui na Bahia, na tarde de ontem, quando uma criança de apenas 2 anos perdeu a vida após cair em uma cisterna. Identificada apenas pelo prenome Cauã, o pequeno entrou aí na propriedade de um vizinho, onde acabou se desequilibrando e caiu, né? Desequilibrando e mergulhou nesse poço, né? Não porque ele quis, provavelmente. O dono da casa, ao perceber a movimentação incomum, iniciou a busca pelo menino, encontrando ele minutos depois. Apesar do esforço dos familiares e vizinhos, a vítima não resistiu e, diante do trágico evento, as autoridades locais foram acionadas, incluindo a Guarda Municipal de Queimadas e uma equipe do SAMU. Contudo, apesar de todos os esforços para salvar o Cauã, ele não resistiu. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tomará depoimento das testemunhas. Enquanto isso, o corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, de Senhor do Bonfim, para os procedimentos legais, enquanto a comunidade se une em luto e solidariedade à família aí do pequeno Cauã e aguardando os trâmites para velório e sepultamento. Gente, muito cuidado com criança, tá? Em quintais, próximo a rios, praias, piscinas, muito cuidado mesmo, tá? Bem, 12 horas e 46 minutos. Vamos de mais informação ou tem mensagem para divulgar aí no WhatsApp, Marcos Bezerra?
Informação.
Vamos de notícia então, por gentileza. Homem suspeito de chefiar facção criminosa com atuação na Bahia é preso durante a operação em casa de luxo lá no Rio Grande do Norte, né?
Um homem suspeito de chefiar uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, foi preso na manhã de terça-feira, hoje, dia 27, em uma casa de luxo no Rio Grande do Norte. A prisão foi feita durante a Operação Magma, deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado da Bahia e do Rio Grande do Norte, com apoio dos grupos de pronta intervenção, GPIs, da Polícia Federal dos dois estados. O nome do homem não foi revelado pela Secretaria de Segurança Pública, SSP Bahia. No entanto, conforme a apuração da produção da equipe de produção da TV Bahia, o suspeito se chama Everson Almeida Torres, considerado chefe do Comando Vermelho na cidade de Feira de Santana. O suspeito é envolvido com homicídios, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, roubo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Tinha 3 mandados de prisão, 2 pela prática de mortes violentas, expedidos pela Justiça da Bahia. Conhecido como Mil Grau e Ezinho, ele é investigado por articular as mortes de uma antiga liderança do Comando Vermelho, identificado como Samurai, e mais 2 comparsas conhecidos como Japão e Zé Maria. Ele também é apontado como responsável por promover ataques nas regiões dominadas pela facção rival e principal fornecedor de armas e drogas de Feira de Santana. Nos últimos 4 meses, equipes da FICO Bahia e Rio Grande do Norte desenvolveram ações de inteligência para encontrá-lo. O suspeito foi autuado em flagrante por uso de documento falso e teve os 3 mandados cumpridos. Ele vai aguardar audiência de custódia lá em Natal.
Está jogando duro aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma operação da Polícia Federal, hein? Exatamente. Não é aqui na Bahia, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque antes nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial para você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gavi está voltando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar, comer pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste baiano, um trágico incidente abalou a pequena cidade de Aracatu. Micael Teixeira Nunes, um jovem de 18 anos, perdeu a vida após se afogar no riacho de Santa Maria, zona rural do município. O acidente ocorreu enquanto Micael estava desfrutando de um momento de lazer com familiares e amigos. Apesar dos esforços dos presentes e da rápida intervenção para transportá-lo à unidade de saúde do município, infelizmente o jovem chegou ao local já sem vida. O departamento de polícia técnica foi acionado para investigar o ocorrido e o corpo de Micael foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Olha, a polícia civil identificou o condutor que atropelou 2 pessoas de propósito, um posto de combustíveis. Acompanhe comigo. Estamos ainda no sudoeste baiano. A Polícia Civil identificou o condutor do veículo que atropelou propositalmente 2 pessoas em um posto de combustíveis na zona oeste de Vitória da Conquista. Fato ocorrido no último sábado. A identidade do indivíduo ainda não foi divulgada, mas todo o processo de identificação contou com o auxílio das imagens registradas por câmeras de segurança e por testemunhas. A Polícia Civil também informou que vai trazer novidades hoje sobre o caso, nesta terça-feira. Ainda não se sabe se existem indícios da localização do condutor, mas eu adianto que sim, já teve o nome revelado hoje, já foi localizado e agora é simplesmente questões de horas para que ele seja apresentado à autoridade policial. Tudo teria acontecido após uma briga de trânsito, quando as vítimas voltavam para o seu veículo, o outro condutor jogou o carro contra eles. Ele vai responder por dupla tentativa de homicídios. Município de Barra do Choça, terra do café, sudoeste baiano. Na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 9h30, a equipe da Polícia Militar foi acionada por um morador do povoado Barro Mole, zona rural lá de Barra do Choça, relatando um homicídio ocorrido na noite anterior. O que foi dito, hein? Após um desentendimento entre a vítima, identificada como Orlando Gatos Costa, de 61 anos, e o suspeito. O suspeito teria agredido o senhor Orlando com um tapa no rosto, resultando em uma queda, ocasionando um traumatismo craniano que foi fatal. diante da situação, foi solicitada a presença do Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista para realizar o levantamento cadavérico e a remoção do corpo. Baixo Sul Baiano, um jovem de 20 anos, identificado por Marcos Paulo Souza de Almeida, foi vítima de homicídio por disparo de arma de fogo na praia de Guaibim, município de Valença. Segundo o tio da vítima, que compareceu à delegacia de Polícia Civil de Valença para registrar o boletim de ocorrência, ele informou que seu sobrinho estava em uma festa no distrito de Guaibim. Marcos chegou a ser socorrido para o pronto-socorro, mas faleceu em decorrência dos ferimentos. A autoria e motivação são desconhecidas até o momento. Região metropolitana de Salvador. Um ciclista morreu ontem, segunda-feira, após ter sido atropelada por um caminhão da cidade de Dias d'Ávila, região metropolitana. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, Antônia Souza de Oliveira. O atropelamento aconteceu quando Antônia andava de bicicleta na travessa Renato Lima de Carvalho. Conforme disseram as testemunhas, Antônia tinha 63 anos. No entanto, a idade dela não foi confirmada pela polícia. Segundo o relato de testemunhas, populares teriam agredido o motorista do caminhão. Ainda de acordo com as informações, as circunstâncias do ocorrido já estão sendo investigadas pela delegacia de Dias d'Ávila. Ainda também viajando em nossa grande Bahia, um homem foi assassinado com mais de 10 tiros. Ele, a vítima, Adeilson Henrique dos Santos, foi assassinado a tiros por volta das 13h20 de ontem, segunda-feira, em Feira de Santana. Segundo informações colhidas no local do crime, a vítima estava caminhando próximo a um córrego quando foi surpreendida pelo autor, que deflagrou diversos tiros. Segundo a equipe do Departamento de Polícia Técnica, ou DPT, Adeilson Henrique foi atingido por mais de 10 disparos de arma de fogo. Virou uma peneira. Todas as cápsulas foram levadas. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação desta morte brutal em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir. Mas você continua aqui com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com... você retorna amanhã, na edição de quarta-feira, junto conosco, tá? Se assim Deus nos permitir. Bem, nós vamos para a última notícia de hoje. Como eu disse antes da entrada de Coutinho aí, essa é uma operação da Polícia Federal. Pois é, ladrões russos têm vida de luxo no Brasil, lavando dinheiro lá no estado de Goiás. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Briansky, contra uma quadrilha de brasileiros e russos investigados por lavar dinheiro oriundo de crimes praticados no exterior e mediante o uso de criptomoedas. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, sendo 6 em Florianópolis, Santa Catarina, 2 em Goiânia, Goiás, e outros 2 em Eusébio, no Ceará. Em relação aos 4 principais investigados, foram decretadas diversas medidas, como monitoramento eletrônico, proibição de deixar o país e de transacionar criptoativos. Também foi determinado o sequestro de bens, tais como casas e apartamentos de alto padrão, terrenos e automóveis de luxo adquiridos pelos investigados no Brasil. E, além disso, ainda foram decretados os bloqueios de contas bancárias vinculadas a 25 pessoas físicas e jurídicas, além de contas no exterior também, visando sequestro de valores em moeda nacional e de criptoativos. Em relação à fraude e roubo, o que diz aí as investigações? As investigações tiveram início com a informação de que cidadãos russos teriam fixado residência em Florianópolis para usufruir de recursos oriundos de crimes supostamente praticados no país de origem. Durante as apurações, os policiais descobriram que os principais investigados foram condenados na Rússia por crimes assemelhados a fraude e tentativa de roubo. Após conseguirem se radicar no Brasil, os suspeitos passaram a integrar quadros societários de empresas, bem como a adquirir bens móveis e imóveis, alguns deles por meio de vultosos pagamentos em espécies. A Polícia Federal ainda descobriu que a integralização dos recursos oriundos da lavagem de capitais foi operacionalizada por brasileiros que se utilizaram de empresas sediadas no estado de Goiás. As movimentações financeiras realizadas pelos investigados e pela intermediadora brasileira tinham origem em transações de criptomoedas. Nessas contas aí, que é chamada de contas exchange, os criptoativos eram recebidos e convertidos em moeda nacional para posteriormente serem transferidos para as contas dos investigados estrangeiros no Brasil e de seus familiares e também de suas empresas, bem como para a compra de bens imóveis de alto padrão e automóveis de luxo, alguns deles registrados em nome de terceiros. O crime investigado é o de lavagem de dinheiro, que prevê pena de até 10 anos de reclusão e multa. É, Marcos Bezerra, até estrangeiro vindo para o Brasil achando que aqui pode fazer e acontecer, né, meu amigo?
Aqui no nosso... sabe... É, não é fácil não, viu?
É aquela coisa, né? Muitos sabem que no Brasil nem sempre tem... Nem sempre a justiça é feita, né? É aí, complicado.
Aqui no WhatsApp, ouvinte manda boa tarde. Kátia Marcos passando para parabenizar pelo sucesso do programa e avisar que estamos aqui na outra ponta da torre com vocês, né? Um abraço da turma da PGE. Provavelmente a Procuradoria-Geral do Estado.
Ah, na ponta da torre, entendi agora, gente. Aqui no Gabriela Center. Então, um abraço, pessoal, da Procuradoria-Geral do Estado, que é a PGE, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Uhum. Um abraço para vocês, obrigada. E todos aqui que trabalham no Gabriela Center, tá? Que fica aqui na Avenida Itabunda, onde também a Gabriela FM está sediada, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência mesmo, um abraço a todos vocês. Pontualmente, 1 PM, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Abraço a todos, abraço a você, Marcos, e até lá.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte da Gabriela FM e do Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.